Pessoal, boa noite a todos, público presente, sob a proteção de Deus, havendo número legal, declaro a presente sessão aberta. Peço ao vereador Jurandir, nessa posição hoje, ocupando o lugar do primeiro secretário, contribuindo com os trabalhos dessa mesa, que possa fazer a leitura da ata anterior.
Boa noite a todos os vereadores, vereadora, público presente, público internauta. Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa, ata número 034/19 da sessão ordinária do dia 11/9/2019. Terceira sessão legislativa da 18ª legislatura. Sessão ordinária iniciada às 19 horas e 11 minutos do dia 11 de setembro de 2019, no plenário Arthur Magalhães Filho. O vereador professor Rafael assumiu a presidência e, com a comprovação do quorum regimental, declarou em nome de Deus abertos os trabalhos. Com a presença dos vereadores Rafael de Almeida Barros, professor Rafael, vice-presidente, Bruno Rogério de Araújo, primeiro secretário, Eduardo Leonel de Paiva, Eduardinho de Paiva, segundo secretário, Almiro Francisco Gomes, Miro Bikes, terceiro secretário, Assinemar Gonçalves da Costa, Nema, Aristóteles de Lacerda Neto, Netinho Lacerda, Carlos Gomes de Moura, Carlinho da Vila, Cleiton Dantas Dias, Seguinho, Divino Ramos da Silva, Domingo de Sena Lopes Filho, Joelson Roberto Vaz Santiago, Joelson Trovão, Jurandir Humberto Alves de Oliveira, Luciano Martins de Araújo, Miguel Rubens dos Santos Oliveira Macarrão, Roberta Brito Fungueto e Wênia Patrick de Souza. O vereador Edmundo Nunes Dourado, Mundim, presidente, não compareceu à sessão. Expediente: a ata da sessão anterior, 10/9/2019, foi lida e aprovada sem ressalvas. Matérias lidas: indicações número 1803, 1814, 1815 e 1816, de autoria do vereador Nema, número 1822 e 1824/19 do vereador Miro Bikes, número 1757, 1761, 1762 e 1763/19 do vereador Netinho Lacerda, número 1654, 1655, 1656/19 do vereador Bruno Araújo, número 1798, 1799 e 1800/19 do vereador Carlinho da Vila, número 1808, 1809, 1810/19 do vereador Seguinho, número 1744 e 1745/19 do vereador Divino Ramos, número 1783 e 1790/19 do vereador Domingos Filho, número 488, 562 e 572/19 do vereador Mundim, número 1304, 1660, 1661, 1662 e 1663/19 do vereador Eduardinho de Paiva, número 1417, 1638 e 1639/19 do vereador Joel Strovão, número 1792 e 1793/19 do vereador Macarrão, número 1489, 1490, 1491, 1492, 1493 e 1506/19 do vereador professor Rafael. Ordem do dia: não foram incluídas matérias. Tema livre: não houve manifestação. Explicação pessoal às 19h26, orador inscrito Luciano Martins. Áudio e vídeo da sessão disponível nas atas eletrônicas número 034/19, CD e DVD, e no sistema de apoio ao processo legislativo, SAPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 19 horas e 27 minutos, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária ser realizada no dia 12 de setembro de 2019, no mesmo local e horário. E para constar, eu, Bruno Rogério de Araújo, primeiro secretário, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Ata em discussão. Ata aprovada. Peço ainda, vereador Jurandir ocupando hoje a primeira secretaria, contribuindo com os trabalhos dessa mesa, que faça a leitura da pauta da sessão ordinária deste dia.
No 3, tem esse emenda, esse aditivo, no 4, esse aditivo.
Pauta da sessão ordinária do dia 12/9/2019. Expediente. Matérias a serem lidas. Matéria do Poder Legislativo, projeto de lei ordinária. Vereador Joelso Trovão, projeto de lei ordinária número 043/19, determina a cassação do alvará de funcionamento dos estabelecimentos que permitem ou facilitem a exploração sexual de crianças e dá outras providências.
Peço que seja encaminhado o presente projeto de lei ordinária 043 para as comissões pertinentes. Peço ao primeiro secretário de continuidade à leitura da pauta do expediente.
Indicações. Solicita ao senhor Gustavo Marques de Oliveira, prefeito municipal, vereador Nema, indicação número 1817/19, realizar pavimentação asfáltica na rua 7, bairro Parque Vila Verde. 1818, realizar pavimentação asfáltica na rua B, bairro Jardim Triângulo. 1834, construir lombada, quebra-molas, na Avenida Formosa, esquina com a rua 12. Vereador Miro Bikes, indicação 1840/19, realizar manutenção dos postes de energia da rua 10, quadra 67, Parque Lago. Vereador Netinho Lacerda, número 1764, realizar operação tapa-buracos na rua Dom Manuel Jardim, Califórnia. 1765, realizar operação tapa-buracos na rua das Flores, no setor Nordeste. 1766, realizar a operação tapa-buracos na rua Buritis, do setor Nordeste. E 1767/19, contratar médico com a especialidade em pediatria para atender na Policlínica da Lagoa dos Santos. Indicação do vereador Bruno Araújo, número 1657, providenciar limpeza geral e a revitalização da Praça X, localizada na Avenida Posto Agropecuária. 1658, viabilizar revitalização geral do estádio Diogão, parte interna e externa do estádio. E 1659/19, disponibilizar à população em geral a listagem diária dos médicos plantonistas do Hospital Municipal de Formosa e suas respectivas especialidades. Indicação do vereador Carlinho da Vila, número 1801, realizar a operação tapa-buracos na rua 27 do setor Bosque. 1802, realizar a operação tapa-buracos na Avenida 2, na proximidade da quadra 27 do Parque das Laranjeiras. 1803, realizar a operação tapa-buracos na rua Sucupira do Jardim Planalto. E 1804/19, realizar a operação tapa-buracos na Avenida Senador Coimbra Bueno, nas proximidades da quadra 11 do Jardim Triângulo. E 1805, viabilizar pavimentação asfáltica na rua 24 do setor Rosa Maria. Indicações do vereador Seguinho, número 1835, realizar ações para preservação do meio ambiente no nosso município. 1836, realizar limpeza geral em toda a extensão da rua 12, do bairro Lagoa dos Santos. 1837, realizar limpeza geral em toda a extensão da rua 9, do parque, do bairro Parque Vila, Parque das Laranjeiras. E 1838, realizar revisão de lâmpadas queimadas em toda a extensão da rua 3, do bairro Parque das Laranjeiras. Vereador Divino Ramos, indicação 1746, realizar infraestrutura e pavimentação asfáltica na rua 9, do Jardim Bela Vista. 1747, realizar a construção de um muro ou gradeamento em frente à quadra de esportes do bairro Nova Formosa. Indicações do vereador Domingos Filho, número 1825, fazer limpeza geral na Avenida Dergo, do Jardim Primavera. 1826, fazer limpeza geral na Rua 1, do Jardim Primavera. 1827, fazer limpeza geral da Rua 12, também do Jardim Primavera. 1828, Limpeza geral na rua 14, ainda do Jardim Primavera. 1829, limpeza geral na avenida DNR do Jardim Primavera. E 1832, fazer limpeza geral na rua F, Parque da Colina 2. Indicações do vereador Mundim, 492, fazer limpeza geral da rua Chile, Jardim América. 493, fazer a operação tapa-buracos da rua Argentina, Jardim América. 563, fazer a operação tapa-buracos na via 17, setor sul. 573/19, fazer a limpeza geral na via 1 do setor sul. Indicações do vereador Eduardinho de Paiva, número 1664, fazer a limpeza geral na avenida ferroviária E do setor nordeste. 1665, realizar a revisão da iluminação pública na rua Eduardo José de Paiva, do Jardim Califórnia, em toda a sua extensão. 1666, realizar a revisão da iluminação pública na rua Maria Carlos Guimarães, Jardim Califórnia, em toda a sua extensão. 1667, fazer limpeza geral da rua Coronel Pedro Borba, no Jardim Califórnia, em toda a sua extensão. E 1668/19, limpeza geral na rua Eduardo José de Paiva, Jardim Califórnia, em toda a sua extensão. Vereador Joel Strovão, indicação 1640, fazer o recapeamento asfáltico da rua 13, bairro São Vicente, na Vila Vicentina. Número 1641, fazer reforma em todo o telhado da Escola Padre José Leopoldino, localizada na rua Coronel Limírio Rosa, bairro Pampulha. 1642/19, fazer reforma na parada de ônibus, no final da avenida Arthur Bernardi, bairro Pampulha. 1643/19, fazer faixa de pedestre em frente ao Mercado Sagarana, localizado na Avenida Posto Agropecuário, bairro Vista Alegre. E indicação número 1644, fazer trocas de lâmpadas em toda a extensão da Rua 6, quadra F, lote 10A, no setor Bela Vista. Indicações do vereador Macarrão, número 1841/19, providenciar com maior brevidade possível a pintura do quebra-molas da rua Presidente Vargas, próximo ao número 20, no setor Pampulha. Indicações do vereador professor Rafael, número 1482/19, realizar patrulhamento ostensivo da PM na rede municipal de ensino, principalmente nos horários de entrada e saída dos alunos. Número 1494, fazer parceria com a secretaria competente para implantação do programa Médicos na Creche, no Centro Municipal de Educação Infantil Eduardo Nunes Martins. 1495, fazer parceria com a secretaria competente para implantação do programa Médicos na Creche, no Centro Municipal de Educação Infantil Helena de Souza Santos. 1496, fazer parceria com a secretaria competente para implantação do programa Médicos na Creche no Centro Municipal de Educação Infantil Madre Rosa Foglia. 1507, realizar palestras sobre o uso sustentável e racional da água para os alunos da Escola Municipal Isaíra Machado de Freitas Camargos. E indicação 1842/19, cumprir a lei promulgada 002/06, de 15 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de tabelas de horários e itinerários nos pontos de ônibus no município de Formosa, Goiás. São essas as indicações, senhor presidente, em exercício, Rafael.
As indicações estão em discussão. Não havendo, eu peço ao primeiro secretário que faça o encaminhamento das indicações ao Poder Executivo. Dando seguimento, quero agradecer ao vereador Jurandir pela contribuição. Peço então ao primeiro secretário Bruno Araújo que dê continuidade à leitura da pauta na ordem do dia.
Projeto de segunda fase, discussão e votação, matéria do Poder Legislativo, projeto de lei ordinária, PL do vereador Joel Strovão, 034/19 assegura a criança ou adolescente cujos pais ou responsáveis sejam pessoas com deficiências ou com 60 anos acima a prioridade de uma vaga de vaga em unidade da rede pública municipal de ensino mais próxima de sua residência.
É, pela ordem, presidente. Já li a justificativa ontem. Novamente, peço aos nobres pares que votem a favor novamente desse projeto, que é um projeto de extrema importância para essa população. É só isso, minhas palavras. Obrigado.
Projeto em matéria em segunda fase, discussão e votação do vereador Joel Trovão. Projeto de lei ordinária 034/2019. Assegura a criança ou adolescente cujos pais ou responsáveis sejam pessoas com deficiência ou com 60 anos acima, a prioridade de vaga em unidade de rede pública municipal de ensino mais próxima de sua residência. Em discussão. Não havendo discussão, peço ao primeiro secretário que faça a colhida dos votos.
Como voto, vereador Gels Trovão.
Voto sim.
Vereador Divino Ramos.
Voto sim.
Vereador Seguinho.
Voto sim.
Vereador Jurandir de Oliveira.
Sim.
Vereador Domingos Filho.
Sim.
Vereador Macarrão.
Sim.
Vereador Wênia Patrick.
Voto sim.
Vereadora Roberta Brito.
Voto sim.
Vereador Carlinho da Vila.
Voto sim.
Vereador Luciano Martins.
Voto sim.
Vereador Neymar.
Sim.
Vereador Eduardo de Paiva.
Voto sim.
Vereador Bruno Araújo também vota sim.
Projeto 034/2019 aprovado pela totalidade dos presentes. 13 votos favoráveis. Peço ao primeiro secretário que dê continuidade com a leitura dos projetos de resolução.
Projeto de resolução, vereadora Roberta Brito, PL003, cria o programa agora São Elas para dar efetividade à participação da mulher da política.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Roberta Brito.
Eu tenho duas emendas, uma emenda para cada um dos projetos apresentados. Já deixei com o primeiro secretário da mesa.
Peço que seja lida as emendas.
É, modifica o artigo 3º e artigo 5º do projeto de resolução 003, que dispõe sobre a criação do programa Agora São Elas para dar efetividade à participação da mulher na política. Artigo 1º modifica o artigo 3º e 5º do projeto 003. O artigo 3º, o programa Agora São Elas, terá como alvo mulheres organizadas ou não em qualquer instituições interessadas em debater temas de relevância municipal a partir do aporte técnico oferecido pelo programa. Parágrafo único, o apoio operacional oferecido pelo programa Agora São Elas será executado pela Casa Legislativa Municipal através da Comissão de Defesa e Promoção dos Direitos das Mulheres, suas respectivas assessorias e, sendo necessário, do quadro de servidores efetivos. O artigo 5º, o programa Agora São Elas, será dividido em eixos temáticos a serem decididos pelo critério de relevância momentânea, pela coordenação, sendo que cada eixo subdividir em módulos, com conteúdos a serem exauridos mensalmente, podendo este limite ser ultrapassado apenas em situações excepcionais. E o parágrafo único, a coordenação do programa será composta pela Comissão de Defesa e Promoção dos Direitos das Mulheres.
É só desse... Emenda modificativa número 10/2019 da vereadora Roberta Brito em discussão ao projeto de resolução 003/2019. Não havendo manifestação, peço que faça a acolhida dos votos já do projeto modificado, né? Vai votar a emenda. Vamos votar a emenda. Vota-se a emenda, então.
Como vota a vereadora Roberta Brito?
Voto sim.
Vereador Enio Patrick.
Sim.
Vereador Joel Strovão.
Voto sim.
Vereador Carlinho da Vila.
Sim.
Vereador Luciano Martins.
Voto sim.
Vereador Neymar.
Sim.
Vereador Eduardinho de Paiva.
Voto sim.
Vereador Bruno Araújo, vota sim. Vereador Macarrão.
Voto sim.
Vereador Domingos Filho.
Sim.
Vereador Jurandir de Oliveira.
Sim.
Vereador Ceguinho.
Voto sim.
Vereador Divino Ramos.
Voto sim.
Emenda aprovada pela totalidade dos vereadores presentes. São 13 votos favoráveis. Votando agora, então, o projeto de resolução já com emendado. Peço ao primeiro secretário que faça a colhida dos votos.
Como vota a vereadora Roberta Brito?
Voto sim.
O vereador Enio Patrício?
Sim.
O vereador Joel Strovão?
Voto sim.
O vereador Carlinho da Vila?
Sim.
Vereador Luciano Martins.
Voto sim.
Vereador Neymar.
Sim.
Vereador Eduardinho de Paiva.
Voto sim.
Vereador Divino Ramos.
Voto sim.
Vereador Ceguinho.
Voto sim.
Vereador Jurandir de Oliveira.
Sim.
Vereador Domingos Filho.
Sim.
Vereador Macarrão.
Eu voto sim.
Vereador Bruno Araújo também vota sim.
Projeto de resolução 03-2019, que cria o programa Agora São Elas para dar efetividade à participação da mulher na política. Aprovado pela totalidade dos pares presentes, são 13 votos favoráveis. Peço ao per-secretário que faça a leitura do projeto seguinte.
Projeto de resolução também da vereadora Roberta Brito, 004-19, dispõe sobre a criação da Procuradoria da Mulher, no âmbito da Câmara Municipal, no município de Formosa. Também tem já aqui uma emenda, modifica o artigo 1º, o artigo 2º e o artigo 6º do projeto de resolução 004, da criação da Procuradoria da Mulher. Artigo 1º, a Procuradoria da Mulher não terá vinculação com nenhum outro órgão dessa casa, sendo órgão independente formado por procuradoras vereadoras e procuradores vereadores, que contará com suporte técnico de toda a estrutura da Câmara. Artigo 2º, a Procuradoria da Mulher será constituída de uma procuradora da mulher, uma procuradora adjunta ou procurador adjunto, eleitos pela Comissão de Defesa e Promoção dos Direitos das Mulheres a cada um ano no início da legislatura. Parágrafo 1º, a procuradora adjunto ou procurador substituirá a procuradora especial da mulher em seus impedimentos e colaborará no cumprimento das atribuições da procuradoria. Parágrafo 2º, os mandatos da procuradoria da mulher acompanharão a periodicidade da eleição da mesa diretora. O artigo 6º, a presente resolução entra em vigor na data de sua publicação, com a nomeação imediata das procuradoras e procuradores.
Peço ao primeiro secretário que faça em discussão. Não havendo, peço ao primeiro secretário que faça a acolhida dos votos referente à emenda proposta pela própria vereadora, Roberta Brito.
A parte aí, presidente. Presidente.
Com a palavra, vereador Eduardo Paiva.
Eu só queria perguntar à vereadora, que eu li aqui e fiquei na dúvida. Essa Procuradoria da Mulher vai ser criada, pelo via uma procuradora, até no mandato, terá custo financeiro para a Câmara? Como é que é? Só uma explicação.
Não, vereador. Essa procuradoria é custo zero. Só o custo humano mesmo, que no caso é um vereador ou a vereadora.
Obrigado.
Pode dar continuidade, então.
Então, votação da emenda ao projeto 004. Como vota a vereadora Roberta Brito?
Voto sim.
Vereador Enio Patrick?
Voto sim.
Vereador Joel Strovão?
Voto sim.
Vereador Carlinho da Vila?
Voto sim.
Vereador Luciano Martins.
Voto sim.
Vereador Neymar.
Sim.
Vereador Eduardinho de Paiva.
Voto sim.
Vereador Bruno Araújo, vota sim. Vereador Macarrão.
Eu voto sim.
Vereador Miro Baix.
Voto sim.
Vereador Domingos Filho.
Sim.
Vereador Jurandir de Oliveira.
Sim.
Vereador Seguim,
voto sim.
Vereador Divino Ramos.
Voto sim.
Emenda aprovada por 14 votos favoráveis. Peço ao primeiro secretário agora que faça a acolhida do projeto, dos votos referente ao projeto 04-2019, projeto de resolução 04-2019, já emendado.
Projeto 004 já emendado, como vota a vereadora Roberta Brito.
Voto sim.
Vereador N. Patrick.
Voto sim.
Vereador Joel Strovão.
Voto sim.
Vereador Carlinho da Vila.
Voto sim.
Vereador Luciano Martins.
Voto sim.
Vereador Nema.
Sim.
Vereador Eduardinho de Paiva.
Voto sim.
Vereador Bruno Araújo, voto sim. Vereador Miro Baikes.
Voto sim.
Vereador Macarrão.
Eu voto sim.
Vereador Domingos Filho.
Sim.
Vereador Jurandir de Oliveira.
Sim.
Vereador Seguinho.
Voto sim.
Vereador Divino Ramos.
Voto sim.
Projeto aprovado, 14 votos favoráveis. Peço ao primeiro secretário de continuidade à leitura da pauta.
Projeto, terceira fase, discussão e votação, matéria do Poder Legislativo, PR 030, de autoria do vereador Eduardinho de Paiva, dispõe sobre a cassação do alvará de funcionamento de empresa e estabelecimento de revenda de combustíveis e derivados de petróleo, em que seja constatada a prática do cartel e das outras providências.
Projeto em discussão. Projeto em discussão. Não havendo, peço ao primeiro secretário que faça acolhido dos votos.
Como voto, vereador Eduardinho de Paiva.
Voto sim.
Vereador Wendel Patrick.
Sim.
Vereadora Roberta Brito.
Sim.
Vereador Joel Strovão.
Sim.
Vereador Carmen da Vila.
Sim.
Vereador Luciano Martins.
Voto sim.
Vereador Nema.
Sim.
Vereador Divino Ramos.
Voto sim.
Vereador Seguinho.
Voto sim.
Jurandir de Oliveira.
Sim.
Vereador Domingos Filho.
Sim.
Vereador Macarrão.
Voto sim.
Vereador Miro Baikes.
Voto sim.
Vereador Bruno Araújo também vota sim.
Projeto de Lei Ordinária 030-2019, aprovado pela totalidade dos presentes. São 14 votos favoráveis. Passando, então, para o tema livre. Antes de conceder a palavra para o tema livre, eu queria fazer uma convocação da mesa diretora que permanecesse aqui ao final da sessão. Os vereadores que fazem parte dessa mesa, eu gostaria de fazer uma reunião reservada com Vossas Excelências para tomar algumas decisões. E gostaria que vocês, antes de sair, se dirigissem para a minha sala lá em cima do gabinete para a gente tomar algumas decisões. Então, dando continuidade, passando ao tema livre.
Senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Roberta Brito.
Senhor presidente, nobres vereadores, tendo em vista os fatos, né, que aconteceu aí nesses. Do dia 11 para hoje, a gente viu aí nas rádios, viu a posição da casa também. Eu queria saber, senhor presidente, se essa casa... Eu gostaria de saber, senhor presidente, se essa casa vai formar aí alguma comissão para estar acompanhando juntamente com a promotoria, né, até mesmo para a gente estar dando esclarecimento aí para a população, para ver de quem, de fato, ficaria à frente responsável por esses esclarecimentos, como que está o andamento, né, o funcionamento dessa comissão, como que seria instaurada, porque, diante dos fatos, essa casa não pode ficar inerte. A gente tem que formar uma comissão para estar acompanhando junto com o Ministério Público, até para o respaldo dos vereadores, de todos os vereadores, né, dos 17 vereadores.
Nesta manhã eu dei entrevista para duas rádios e naquele momento também fui indagado da mesma forma e no posicionamento eu quero repetir e deixar também no plenário que se alguém quiser complementar as atividades que estão sendo tomadas, sugerir, estão, obviamente, vocês fiquem à vontade. O que eu sugeri naquele momento da indagação? que esta casa tem a responsabilidade, sim, de apurar os fatos, né? A gente não recua, a gente não vai recuar, a gente não pode recuar em nenhum momento de prestar as informações. E cabe, sim, essa mesa, cabe a todos nós, independente da criação ou não de uma comissão, seja ela agora que a gente está estudando aí, seja uma comissão especial, uma comissão processante, nós temos que seguir aí a questão do regimento. É, independente de criação, qual o modo que nós vamos seguir, porque isso também está sendo muito novo para todos nós, inclusive eu que estou sentando agora, a gente precisa estudar isso melhor. Eu estou aguardando a chegada do Dr. Cleito, me parece que ele deixou aí um áudio no nosso grupo. Eu preciso ter o nosso jurídico aqui para poder tomar as medidas necessárias com base na lei, e vou amanhã também tomar ciência. Uma dessa reunião que eu quero conversar com a mesa, alguns assuntos é pertinente a essa indagação que você está fazendo, mas você pode ter certeza que enquanto eu estiver permanecer aqui, eu não vou me refutar, não vou me recusar a prestar os esclarecimentos e não vou deixar de buscar as informações. Primeira coisa que eu acho, Roberto e os demais colegas, nós precisamos ter acesso na íntegra de todo o processo. Nós chegamos a fazer a leitura, alguns vereadores naquela primeira reunião ontem, nós tivemos acesso da denúncia formalizada, né, um pedaço do processo. Eu acho que a gente tem que ter acesso aos anexos, nós temos que ter acesso a todos os procedimentos adotados pelo Ministério Público, não só a parte mesmo da petição dele. Então, eu acredito que com o apoio do nosso jurídico, doutor Maria Alice e o doutor Cleito, que está retornando, amanhã já vai ficar mais fácil a gente ter um direcionamento dessa casa. Eu faço o compromisso com Vossa Excelência de verificar qual o melhor caminho. Tá? Agora, cabe a Vossas Excelências também, se quiserem tomar qualquer medidas dentro do regimento que possa antecipar, possa tomar, Vossas Excelências têm toda a autonomia, eu não me desfaço de nenhum posicionamento contrário ao da mesa. E eu, durante todo o dia hoje, nós ficamos dando entrevistas, rebatendo perguntas, meu telefone não parou sequer um minuto. Eu não tive tempo ainda de convocar, por isso que eu estou convocando essa reunião da mesa, porque eu acho que tem algumas coisas que nós precisamos tomar decisão enquanto mesa diretora, antes mesmo da gente passar para os demais colegas. Então, essa morosidade, até me expliquei ontem, hoje na rádio, que a gente está tomando ainda pé, ciência, muitas coisas ainda estão desenrolando, então, obviamente, a gente retarda um pouco, né? Eu não quis dar entrevista antes de ontem. Ontem, na verdade, eu esperei e pedi que a mídia fosse compreensiva e foram bastante compreensivos. Hoje, inclusive, eu me justifiquei porque que eu não conversei com ninguém ontem. A gente precisava do desenrolar. E as perguntas, obviamente, já estavam nos tornando responsáveis por um julgamento. E eu acredito que é muito cedo, é muito precoce para tomar qualquer medida. Então, eu faço mais uma vez, respondendo à pergunta de Vossa Excelência, e se alguém quiser complementar, se algum colega quiser complementar, se eu me esqueci de alguma coisa, até dos meus colegas aqui da mesa, mas eu assumo o compromisso, né, de buscar todas essas informações, independente de criação de qualquer comissão. Se for necessário, nós apontaremos o caminho jurídico e administrativo para a criação de uma comissão que realmente busque as informações e repasse para o público, que é o maior interessado, que é o povo e todos aqueles realmente, senhor, que precisam, presidente, da informação. Pois não, Bruno?
Comungando com o que Vossa Excelência diz, boa noite a todos, público presente. O dia de ontem foi um dia de surpresa, né, para todos nós vereadores, e de comum acordo resolvemos não nos manifestar, né, até que o presidente se colocasse, desse uma informação ao público, à mídia, lançasse uma nota oficial da casa. Nós precisamos realmente nos posicionarmos e temos que ter um suporte jurídico, um suporte técnico. Né? A mídia, a população, nós todos somos cobrados e fomos cobrados desde o dia de ontem. Fato é que posso falar tranquilamente que a maioria de nós aqui não temos conhecimento a fundo dos autos do processo. Eu, pelo menos, tive cópia do mandado de prisão e de busca e apreensão e nada mais, não tive como tecer qualquer tipo de comentário. E outro fato é que tudo que está acontecendo tem um processo, um devido processo legal, para que as medidas, tanto no campo da Justiça, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e também administrativamente dentro dessa casa, tenham um rumo a ser tomado. Então, nós não podemos pular barreiras. Nós entendemos que, por parte da população, existe um questionamento muito forte de que a forma, às vezes, como são lançadas as informações, parece que os vereadores dessa casa, em sua maioria, estavam compactuados ou que existia algum desvio aqui, né? Como foi colocado em uma mídia, em um grupo, que estavam sendo desviados R$600 mil mensalmente dessa casa. O que nós, se formos colocarmos realmente no papel, nós nem temos isso mensalmente. Então, tem que ter, até por parte, né, a compreensão da forma com que essas informações chegam ao público. Né, porque todo o que nós escutamos diariamente, a forma que chega as informações, nós, todos os 17 vereadores, somos atacados, né, sem ao menos termos consciência do processo e termos um direito de defesa. Né, fui ouvir algumas críticas das rádios, que alguns vereadores não queriam se posicionar, mas tudo muito novo para nós. Né? Então, acredito, eu estou aberto, acredito que todos aqui estão abertos, mas precisamos de um tempo para formar a nossa opinião e dar continuidade ao procedimento que tem que ser tomado. Assim, se será caminhando apenas o processo dentro da área do Tribunal de Justiça, se vai ser, assim como a vereadora provocou, se vai existir uma comissão para estar junto, trabalhando com a promotoria, caso é que nós precisamos apurar o que aconteceu. Nós não podemos simplesmente nem culpar, nem inocentar ninguém. Nós estamos aqui para agir pela transparência, como sempre fizemos em todos os atos, em todos os questionamentos que vieram até essa casa. Então, acho que o ponto principal é a transparência e nós nos colocarmos, cada um na sua posição, sempre com muita educação com a mídia, educação com a população, que espera, com certeza, uma resposta muito imediata de nós que aqui estamos e representamos a população de Formosa. Obrigado, presidente.
Senhor presidente. Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Carlinho da Vila.
Senhor presidente, nobres colegas, com tudo isso que o Bruno, Roberta falou, nós somos, às vezes, massacrados lá fora, querendo que a gente fuja os padrões da lei, sem sabermos a fundo o que tem no processo. Ficamos, vamos dizer, à mercê de um grupo de pessoas que querem denigrir a imagem dessa casa e de todos nós. Então, que essa reunião que o senhor vai ter com a mesa, eu acharia, não sei a pauta, mas deveria convocar algum vereador aqui para fazer parte, porque 5, não sei se vai ter uma votação na conversa de vocês, mas se der esse empate, deveria ter outra pessoa, Algum aqui, a vereadora, por ser a Roberta, alguém. Mas que seja feito segundo a justiça, que é o que nós sempre plantamos e buscamos, que sejamos limpos porque nós representamos o povo. Como o Eduardinho falou, que a unidade que nunca existiu dentro dessa casa, que às vezes era colega furando as costas do outro, fala uma coisa na frente, quando vira, facada, come. Então, quero também dar mais uma justificativa do que problemas que eu tive com o presidente, aí pessoas criam uma situação que eu denunciei, né? Então, eu tinha que dar essa explicação. Porque eu, tudo que ele já fez comigo, eu não segui trazendo mágoa dele no meu coração, não. Eu sou cristão acima de tudo. Então, fica aqui as minhas palavras. Só peço que essa mesa seja ética e que ela corresponda a essa confiança que o povo deu em vocês. E eu acredito em vocês. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Jurandir.
Senhor presidente, mais pares vereadores, vereadora, público presente, toda essa circunstância transcorrida desde ontem pegou a todos realmente de surpresa e estamos, assim, de certa forma, estarrecidos. O Ministério Público cumpre o seu papel, a rede social, da forma que é posta hoje, também posso dizer, cumpre o seu papel. Claro que a gente observa ali pessoas com mais precaução, outros com muita irresponsabilidade nos comentários que se faz e nas cobranças também que se faz a nós vereadores que aqui estamos. Mas estamos já, assim, vamos dizer, acostumados com essa situação e nós é que temos que ter a sabedoria, a serenidade e a compreensão de abstrair de tudo isso aquilo que nos cabe e aquilo que é nossa responsabilidade. Quero de pronto, assim, já até parabenizar todos esses nossos vereadores, porque em outras circunstâncias poderia ser usado até essa fatalidade, vamos dizer, essa circunstância, para perseguição política, para um aproveitamento de grupos políticos, e eu realmente não estou vendo isso aqui, né? Por parte de nenhum vereador que seja comungando de uma mesma base ou de oposição. E eu estou vendo em cada vereador aqui a preocupação em ver realmente o problema solucionado, encaminhado, resolvido, né? E assim tem sido feito. O que tem sido cobrado de nós, vereadores, de atitudes às vezes mais contundentes, de cassação, de abertura de processo. Realmente o nosso presidente em exercício está certo, nem sequer conhecimento de todo o processo temos. Tivemos acesso ontem à peça em si do encaminhamento da prisão, das buscas e apreensão, em que o Ministério Público realmente ali se manifesta com um relato simplificado, sintetizado, né, em que em algum momento até relata que por atos aparentemente ilícitos e ilegais, né, solicitava então ao judiciário a prisão do nosso presidente Mundim e do nosso controle interno, nosso servidor Beto Mundial, e a busca e apreensão de outros empresários da cidade. Claro que isso, o Ministério Público, cumprindo o seu papel lícito, né, pedindo, então, suporte ao judiciário que lhe concedeu esse pedido. Mas é no judiciário que realmente tudo vai se transcorrer, investigar de forma mais plena, de forma mais ampla, respeitando aos indiciados a ampla defesa, o contraditório, e em tudo isso, o princípio do indúbio pro réu, ele tem que prevalecer. Em outras operações do Ministério Público, nós temos visto, não só na esfera aqui municipal, mas tanto estadual até federal, é que ações dessa têm sido revertidas por habeas corpus, né? Na finalização do processo, realmente, às vezes, não se apura tudo que foi indução até do próprio Ministério Público, né? Mas a gente tem que respeitar, sim, todas essas atitudes e acreditar que tudo isso está sendo feito pelo bem da nossa população. É, temos caminhado aqui juntamente com os nossos pares, vereadores, e em especial vereador Mundim, que é um vereador de terceiro mandato já, né, com várias gestões na presidência. Pelo que eu sei, todas as suas gestões de presidência com prestação de contas aprovadas pelo TCM, então isso tem que ser relevado, né, e tem que ser destacado. Mas vamos sim tomar conhecimento aí de todo o processo. O advogado já está vindo de Goiânia, já sabemos disso, nos trará mais informações e aquilo que for nossa responsabilidade, tanto da mesa diretora que aqui está, representada pelos nobres vereadores que aí estão, e todos nós que aqui estamos, para cumprir o nosso papel, né, de realmente representar esta casa, de conduzir os nossos trabalhos, representar a nossa população. Quero dizer realmente para a nossa população que nós, da nossa parte, temos o compromisso de assim caminhar e o estaremos fazendo com certeza. São essas palavras, senhor presidente. Muito obrigado.
Continuamos o tema livre. Eu queria só enfatizar as suas palavras, vereador Jurandir, em relação ao posicionamento, muitas vezes, da mídia. Eu, inclusive, só foi o acontecimento ontem e eu poder estar aqui na presidência em exercício, um jornalista aí aproveitou da situação e foi buscar uma suposta investigação acerca do meu nome quando eu fui secretário, e aí está fazendo toda uma especulação. Quero dizer a público, eu não temo nenhuma investigação, entendeu? Até porque eu acho que o papel, como Vossa Excelência bem disse, o Ministério Público faz esse papel. E todos nós estamos sendo investigados, você pode ter certeza. Principalmente quem já sentou numa cadeira de um executivo, como um secretário, um tribunal de contas, diligências, nós respondemos diligências, o tribunal está respondendo até hoje diligências, que são pro forma, são questões de contabilidade, erros contábeis. Eu respondo hoje por questões de erros contábeis, estamos corrigindo, inclusive, dentro da legalidade, dentro dos prazos recursais que nós temos. Eu estou apresentando toda a documentação, fiz o levantamento junto ao próprio executivo, que abriu as portas dos arquivos referente àqueles anos ao qual eu estive à frente da secretaria, para a gente apresentar e tirar todas as dúvidas perante o Ministério Público e tirar todas as dúvidas perante o Tribunal de Contas. Eu não temo em relação a essa denúncia que estou sendo investigado, fui secretário até 2015, ele fez o levantamento aí na mídia acerca do processo de licitação de merenda escolar, eu não fazia licitação, a secretaria não faz licitação, quem faz a licitação é a prefeitura. A nossa responsabilidade enquanto gestor daquela pasta é fazer o levantamento das necessidades das escolas, frente às diretoras, com a documentação prestada pelas próprias diretoras, onde existe uma comissão ali da merenda escolar. Essa comissão, ela tem no caso, não sei se ainda permanece, mas são dois nutricionistas que montam o cardápio, e esse cardápio, obviamente, monta-se um termo de referência diante das necessidades, com o quantitativo, com as cotações, o termo de referência é encaminhado para a comissão permanente de licitação dentro do administrativo, que é a prefeitura. Então, se houver alguma ilegalidade, tem que ser investigada. Eu quero responder, se eu tiver responder, estou sendo investigado, vou responder dentro dos limites, dentro da minha competência. Não tenho medo, tenho documentos, tenho comprobatórios, né? E esse é o papel, né? Esse é o papel do Ministério Público, esse é o papel do Tribunal de Contas, e que venha, não tenho problema nenhum. E se a gente tiver errado, vamos devolver, vamos responder, nós temos aí resposta, a ampla defesa é o contraditório. Eu só quero concordar com Vossa Excelência que, às vezes, a irresponsabilidade de algumas pessoas, né? A maldade e a covardia de algumas pessoas, que não tem, muitas vezes, nem moral de se cobrar, né? Não tem moral, uma pessoa sem conduta, a índole dele já fala dele mesmo, é só a gente fazer o levantamento, quem conhece sabe, não tem credibilidade nenhuma. Então, assim, não me afeta em nada, entendeu? Não tenho medo, estou de portas abertas, de cara a tapa e transparente. O que não dá, né, o que eu citei ontem até no grupo dos vereadores, é o uso dessas informações contra a casa. Querem afetar não somente o professor Rafael, porque sentou na cadeira. O que querem denegrir é a imagem dessa casa. E aquela ideia de quanto pior, melhor, porque favorece algumas pessoas. Né? Teve vereador que me perguntou se foi acusação, decidi não responder, porque eu acho que não direcionei exclusivamente para ninguém, não citei nome, não citei nada. Eu só levantei um questionamento para botar uma pulga atrás da orelha de Vossas Excelências, como eu fiz hoje e tenho feito, e reafirmo. É maldade, é covardia de pessoas que querem o mal da casa. E isso não me deixa satisfeito, e eu vou relutar isso nos bastidores, da forma que foi. E essa, obviamente, a justiça de Deus é maior, muitos de nós somos cristãos aqui, nós cremos na justiça divina, e eu não tenho medo de me expor e de falar de que quem senta numa gestão, o Eduardinho está aqui, outros que já participaram, o Ana já participou de gestão, os outros que já sentaram, já foram gestores, o próprio Divino, né, sabe que quem senta numa pasta, obviamente, vai ser questionado, a gente fica respondendo perante o Tribunal de Contas 10 anos. Fica 10 anos ali sendo questionado, respondendo diligência, não é nada condenatório. Né? Está respondendo pro forma, é um processo, tem que ser revisado, tem que ser revisto. Então, ali, sim, estamos sendo respondidos. Eu tenho respondido, desde que eu saí em 2015, em março de 2015, eu tenho respondido com frequência, ido à Goiânia, cuidando dos meus processos, verificando, cuidando para que não recaia perda de prazos, né, que não recaia, porque eu respondo juntamente com o prefeito naquela época, que era o Itamar, tenho todo um zelo, um cuidado, para não perder os prazos regimentais estipulados por aquele tribunal. Então, só para deixar claro isso e enfatizar a fala de Vossa Excelência, a minha preocupação maior é com esta casa, na hora que eu me posicionei, e vou continuar posicionando enquanto eu estiver aqui na presidência, é em defesa de Vossas Excelências a qualquer custo, defesa da casa. Eu quero recordar, Vossas Excelências, que eu fui um dos primeiros vereadores que, quando eleito, eu convoquei Vossas Excelências, nós não tínhamos nem tomado posse. Eu busquei reuni-los e dizer da importância, dentro daquela minha falta de conhecimento naquele momento, mas eu achava que era necessária a união dessa casa. Infelizmente, né, vivenciamos momentos ruins, mas nunca é tarde para recomeçar e repensar que nós temos ainda um mandato, nós temos responsabilidades a serem cumpridas, nós temos uma responsabilidade imensa agora que recaiu dentro dessa casa, nessa mesa atual. Né, brinquei ontem com alguns vereadores, eu acho que nós estamos... Eu, pelo menos, tinha vontade há 17 anos a ser vereador, estou sendo vereador no momento errado, né, Bruno? Mas quem sabe não, talvez a gente precise passar por esse momento, sim, para a nossa aprendizagem, para o nosso entender... para a gente aprender. Tenho aprendido muito, Vossas Excelências, inclusive, tem ensinado muito, aqui a gente vê errando e aprendendo, vivendo toda a experiência, e o momento é muito sério para a nossa cidade. Vamos trabalhar com coerência, vamos trabalhar com unidade, vamos deixar passado, vamos deixar olhar para frente, independente de lado, gestão, independente de oposição. Eu acho que nós temos que pensar nesta casa, no primeiro ano, o poder instituído. Vocês têm que pensar, todos aqui têm que pensar no poder instituído. Independente de lado, se é base, se não é base, o poder instituído tem que ser respeitado. E essa casa precisa começar a trabalhar isso um pouquinho melhor.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Eduardinho de Paiva.
Senhor presidente, demais vereadores, eu queria lembrar aqui, aproveitar a oportunidade, a população da nossa cidade, prefeito municipal, com convênio com a FAEG, SEMAR, Sindicato Rural de Formosa, no dia 14 do 9, esse dia 14 agora, haverá o Campo Saúde, gratuito, que começará às 8 horas da manhã, e a senha será distribuída até, no máximo, às 14 horas. O prefeito municipal, Gustavo Marques, junto com o nosso secretário de Saúde, trazendo mais saúde para Formosa. Muito obrigado.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Neymar.
Então, senhor presidente, novos colegas, presente, é só para endossar também o que Vossa Excelência tem comentado. A gente vê também em alguns grupos aí, senhor presidente, de WhatsApp, principalmente, essas acusações assim que Vossa Excelência citou alguns problemas no passado, passou por algumas administrações. Eu o tempo todo estou sendo acusado. Não sei por quê, por grupos, né? Até queria entender o porquê de tanta perseguição. Eu estou falando de mim em particular, eu sei que vários vereadores estão sendo citados, perseguidos. Eu não sei, eu acho que as pessoas têm que disputar uma eleição, de repente, e ver o quanto é fácil estar aqui, né? E depois que elege, ainda continuar aqui. Então, acho que as pessoas, acho que a inveja mata, eu vejo dessa forma. Eu não faço, igual Vossa Excelência disse, eu não tenho medo, eu não estou aqui à toa. Eu não estou aqui à toa, eu estou aqui porque eu tive um trabalho, tive uma luta, tive um passado que contribuiu para mim estar aqui. Então, eu quero dizer também à população que eu não tenho medo de responder a qualquer coisa que eu não sei por que me acusam, né? Mas, de repente, aparece alguma coisa para a gente responder. Mas as pessoas que acusam procuram realmente, tenha certeza do que está fazendo, saiba o que está fazendo e, de repente, procura disputar a eleição ano que vem. Quem sabe vocês não consigam uma cadeira para estar aqui. Eu quero dizer para vocês que eu não devo nada a ninguém. Sou muito tranquilo, tá? E não tenho medo de responder nada, não tenho medo de nada nessa vida. Então, é só para deixar claro que nós, 17 vereadores, nós não estamos aqui à toa, tá? Se nós estamos aqui é porque nós passamos, porque nós lutamos para estar aqui. Problemas todo mundo passa na vida. E cada um que, eu acho que cada um tem que responder e pagar pelos seus atos, se devem. Tá? Muito obrigado, senhor presidente.
Continuamos,
senhor presidente.
Com a palavra, vereador Divino Ramos.
Primeiramente, eu queria cumprimentar a Vossa Excelência e toda a mesa diretora da casa pelo posicionamento e a postura ao qual se tratou desse episódio, né, tão complicado que nós vivemos ontem aqui na cidade de Formosa. E eu tive acesso a um documento redigido pela mesa diretora, uma nota de esclarecimento. Eu gostaria de sugerir a Vossa Excelência que pedisse ao nosso secretário que lesse para nós, para que isso fique registrado nos anais dessa casa, essa nota de esclarecimento à população, para que nos ajude, quanto mais a gente divulgar essa nota, eu acho que seria muito interessante para essa casa. Obrigado, senhor presidente.
Nota à imprensa, a Câmara Municipal de Formosa, por meio de seu presidente em exercício, vereador professor Rafael, tendo em vista a operação deflagrada pelo Ministério Público do Estado de Goiás, na última quarta-feira, da qual foram alvos o então presidente dessa Casa de Leis, vereador Edmundo Nunes Dourado, e o servidor Humberto Serafim de Mendonça, vem a público prestar os seguintes esclarecimentos. A Câmara de Formosa não foi oficialmente notificada nem pelo Judiciário, nem pelo Ministério Público sobre a referida operação, seu objeto, alvos ou acusação. Assim que tomou conhecimento dos fatos noticiados pela mídia, o vice-presidente dessa casa determinou à Procuradoria da Câmara que se colocasse a par da situação e mantivesse os demais vereadores informados da situação e das possíveis medidas a serem adotadas. Após acesso aos autos, foi verificado que não havia determinação judicial para que se afastasse os agentes político e público de seus respectivos cargos, razão pela qual realizou-se uma reunião entre os vereadores para que fosse definida a situação. Deste modo, com base no regimento interno da Câmara e com amparo na Constituição Federal, que é pautada pelo princípio do indúbio pro réu, ficou pelos vereadores definido que o vice-presidente da Câmara assume a presidência interinamente, ficando responsável pela coordenação dos trabalhos do Legislativo Municipal, com a colaboração dos membros da mesa diretora e apoio dos demais vereadores e servidores, para que não haja interrupção das atividades. Tendo em vista que ainda não há contra os denunciados na referida operação sentença penal condenatória transitada em julgado, devendo ser respeitados os direitos destes, a ampla defesa e ao contraditório. Permanecerão seus cargos. No entanto, os dias de falta laboral em razão do recolhimento cautelar serão descontados de seus vencimentos. Em caso de decisão judicial em contrário, esta será acatada. Independentemente da posição oficial da Câmara aqui manifestada, pode cada vereador fazer sua própria manifestação, em razão de seu direito inviolável de opinião e de acordo com sua convicção pessoal. Por fim, cabe ressaltar que o vereador Edmundo Nunes Dourado não é vereador de primeiro mandato, já tendo ocupado a cadeira nessa casa em outras legislaturas, não havendo contra este, ao menos sob a visão de seus pares, qualquer fato que o desabone, inclusive existindo contra de gestões anteriores, enquanto presidente, já aprovado pelo Tribunal de Contas do Município do Estado de Goiás, TCM, razão pela qual é plausível que se dê ao menos o benefício da dúvida. Da mesma forma, com relação ao servidor Humberto Serafim de Mendonça, o qual já ocupou o cargo comissionado em outras legislaturas e durante a gestão de outros vereadores, não havendo, ao menos que aparentemente, qualquer mácula com relação à sua conduta no serviço público. Prestado estes esclarecimentos, a Câmara Municipal de Formosa reafirma o seu compromisso imparcial com a população, principalmente com a verdade e transparência, priorizando suas ações em busca da elucidação do caso, bem como acerca dos procedimentos regimentais que o caso requer. Ademais, coloca à disposição para o cumprimento de qualquer determinação do Poder Judiciário ou para responder qualquer solicitação ou questionamento do Ministério Público do Estado de Goiás. Formosa, 12 de setembro de 2019, vereador, presidente em exercício, Rafael de Almeida Barros.
Agradeço, primeiro secretário. Continuamos na...
Senhor presidente, só para concluir...
Por favor.
Ainda acrescento a sugestão de que conste em ata a leitura dessa nota.
Obrigado. Peço, primeiro secretário, que faça a inclusão na ata. Obrigado. Continuamos ainda no tema livre. Não havendo, passamos para a explicação pessoal. Não havendo, eu quero agradecer a todos presentes, agradecer ao GM Passos, Soares, pelo apoio de vocês, agradecendo todo o público presente, agradecendo aos pares e só lembrando à mesa diretora que permaneça para a gente fazer uma pequena reunião. Não havendo mais, declaro a presente sessão encerrada, convocando todos os vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 1º de 10 de outubro de 2019, no mesmo local, no mesmo horário. Boa noite a todos.